Plenário aprova ficha limpa para funcionários comissionados do Senado.
Empréstimo garante até 200 milhões de dólares para a educação básica no Pará.
Randolfe Rodrigues cobra explicações do Conselho de Ética sobre denúncias contra ele.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado vai exigir ficha limpa para candidatos a cargos em comissão.
O projeto que prevê esse requisito foi aprovado há pouco pelo plenário e entra em vigor nos próximos dias. Repórter Nilo Bairros.
O projeto foi apresentado pelos senadores Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, Pedro Simão, do PMDB Gaúcho, e Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso. O objetivo é estender a lei da ficha limpa às contratações de funcionários comissionados do Senado. O presidente da Casa, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou que a decisão do Senado é pioneira na contratação de pessoal. A regra, que começa a valer tão logo o texto seja promulgado, vai orientar a contratação de assessores para os gabinetes e demais funcionários em cargos comissionados. Quem explica é o relator da matéria, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
Nós completamos o ciclo de exigência, de acompanhamento, de modernidade, de transparência, aprovando esse projeto. Portanto, a partir dessa votação, estarão definidos que os servidores comissionados lotados nos gabinetes das senadoras e dos senadores deverão preencher os mesmos requisitos exigidos pela lei da ficha limpa.
O Senado ainda aprovou três projetos que tratam de empréstimos a serem assinados pelos estados de São Paulo, no valor de 300 milhões de dólares, Pará, no limite de 200 milhões 810 mil dólares, e Sergipe, que deve contratar 150 milhões de dólares. Os órgãos financiadores são os bancos Mundial e BIRD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, explicou que o empréstimo para o governo do Pará terá investimento total de 350 milhões de dólares.
Uma de suas metas é elevar em 30% a nota do Pará no IDEB. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, destacou Flecha Ribeiro.
Para aumentar o índice do IDEB, o empréstimo tem como meta a melhoria do desempenho dos alunos paraenses, da infraestrutura das escolas e da gestão educacional. Então, são três metas a serem atingidas pelo programa Pacto pela Educação. Entre as ações do Pacto está a construção de 50 novas escolas e a reforma e ampliação de outras 200 unidades de ensino. Ao longo dos 5 anos, a expectativa é efetuar 70 mil novas matrículas.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje projeto que aumenta o limite para as compras nos free shops de portos e aeroportos brasileiros.
A proposta segue agora para votação na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O aumento de 500 para 1.200 dólares do limite para compras em free shops, com isenção de impostos, foi proposto pelo senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, e defendido na Comissão de Assuntos Econômicos pelo relator, o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco.
É forçoso reconcordar com o autor do projeto que o limite atual de 500 dólares, mantido há mais de 30 anos, está desatualizado, por mais que a inflação em moeda americana não seja a mesma da realidade vivida pelo nosso país. Só esse motivo já seria suficiente para opinar pela validade da medida.
Tanto o autor quanto o relator acreditam que a elevação do teto atual vai representar um justo incentivo à atividade das lojas francas.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou proposta que obriga as televisões, rádios e operadoras de telefonia a fazerem alerta sobre possíveis ocorrências de desastres climáticos.
Caso não haja recurso para ser encaminhado ao plenário, a proposta vai seguir para a Câmara dos Deputados. Repórter Roberto Fragoso.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, apresentou um substitutivo, ou seja, um relatório que faz alterações profundas na proposta original. O projeto inicial do então senador Raimundo Colombo sugeria a criação de um Centro de Prevenção de Desastres Climáticos, um órgão federal que centralizaria informações para prevenção e alerta sobre a possibilidade de catástrofes climáticas. Hollenberg destacou que a criação de órgãos federais é atribuição privativa do presidente da República de acordo com a Constituição, mas concorda com partes do projeto, em especial a que prevê a colaboração de emissoras de rádio e televisão na divulgação de alertas. Hollenberg incluiu ainda o sistema de telefonia celular e propõe a criação de um número nacional para atender chamadas de emergência.
Acreditamos, porém, que a obrigação deve ser estendida também às concessionárias de telefonia celular, tendo em vista que as mensagens de texto endereçadas aos moradores de áreas de risco têm se mostrado um importante mecanismo auxiliar de alerta.
O senador Randolph Rodrigues, do PSOL, cobrou explicações do Conselho de Ética da Casa sobre denúncia contra ele e o senador João Capiberibe, do PSB, feitas pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Fran Júnior.
A denúncia era de que Randolph Rodrigues teria recebido ilegalmente dinheiro durante a gestão do então governador João Capiberibe.
Randolph Rodrigues lembrou que a Procuradoria-Geral da República arquivou a denúncia por falta de provas.
Mas afirmou que o Conselho de Ética do Senado age de forma diferente. Nem o intima para se defender e nem arquiva a denúncia.
A pergunta que faço, a que interesse serve? A que interesse serve não resolver de imediato este procedimento agora? A que interesse serve manter uma espada de Damocles sobre dois senadores da República nesta casa?
Já o presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, garantiu que encaminhou o caso para os senadores denunciados para que providenciassem a defesa prévia.
Na ocasião, o senador Randolph Rodrigues alegou que as provas eram falsas. Porém, laudo pericial informou que os documentos eram autênticos, disse João Alberto Souza.
Ele informou ainda que aguarda a devolução do processo pela Advocacia do Senado para dar o encaminhamento ao caso.
Eu não poderia encaminhar esse documento para o arquivo. Como é que eu posso encaminhar com as provas que eu tenho no documento? A não ser que a advocacia do Senado me respalde. A advocacia me respaldando, aí ainda assim eu vou conversar com os senhores senadores. É o meu proceder.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PC do Amazonas, elogiou o movimento Saúde Mais 10, que veio ao Congresso pedir a aprovação do projeto que destina 10% da receita corrente bruta para a área.
Até agora, 2 milhões de brasileiros já assinaram a petição com o projeto. E, segundo a senadora, mais 500 mil pessoas devem aderir ao movimento.
Se aprovarmos os 10% das receitas brutas correntes da União, elevaríamos a 4,5% do PIB aproximadamente os investimentos na área de saúde, o que ainda mantém o Brasil numa situação e numa condição de inferioridade em relação a outros países.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, criticou o governo federal pela situação ruim dos serviços públicos em todo o país, como saúde, segurança e transportes, por exemplo.
E para mudar a opinião das pessoas, não adiantam as propagandas do governo nos meios de comunicação, que custam R$1,7 bilhão ao ano, disse Mário Couto.
Estarrecedor este fato. Se ela gastasse apenas a metade, se ela cortasse os gastos pela metade, ela faria mais de 20 grandes hospitais com alta complexidade.
E o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, espera que o Congresso Nacional derrube o veto à lei que acaba com a multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Trabalhador, demitido sem justa causa.
Ele explicou que essa multa foi criada em 2001 para cobrir o rombo provocado no FGTS pelos planos Verão e Collor, no final dos anos 80 e início dos anos 90.
Segundo Paulo Bauer, esse rombo já foi coberto em julho do ano passado, mas o governo não quer acabar com a multa adicional porque não quer ficar sem os 3 bilhões que ela garante aos cofres públicos.
O veto presidencial fere a razoabilidade. Se uma cobrança tem objetivo específico, com o desaparecimento desse objeto, obviamente a cobrança deve ser extinta. O veto do fim da multa sobre o fundo será apreciado e eu confio que muito provavelmente será derrubado.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.